Rádio Fapcom.
Panorama. Olá, ouvintes da Rádio Fapcom. São 6h16 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte.
E o Donald Trump venceu as eleições americanas e é o novo presidente dos Estados Unidos. Perguntamos para você, ouvinte, na voz do ouvinte, o que muda daqui para frente com a nova liderança americana. Contrariando todas as previsões, Donald Trump foi eleito novo presidente dos Estados Unidos na última terça-feira. No país, o candidato vence pela quantidade de delegados que consegue. O candidato vencedor precisa atingir, no mínimo, o número de 270 delegados. Trump conseguiu 279 no colégio eleitoral e Hillary 218. No panorama de hoje você também confere. Orçamento de 2017 deve chegar a 10 bilhões de reais.
João Dória apresenta 8 novos secretários para a Prefeitura de São Paulo.
Shell anuncia que vai investir 10 bilhões de reais no Brasil.
Renan Calheiros instala comissão para varredura de supersalários.
Queda da Bovespa e forte alta do dólar.
Fapcanes, o festival de publicidade da Fapcom.
O show de talentos na Fapcom e muito mais.
A voz do ouvinte.
E essa semana perguntamos para você, ouvinte, o que muda daqui para frente com a eleição de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos. A nossa ouvinte Valdete Santana comentou: não estamos sozinhos no quesito não saber votar. Isso é muito triste e preocupante quando pensamos no peso dos Estados Unidos no cenário mundial e na quantidade de asneiras que o Mr. Trump andou falando durante o período eleitoral. É, realmente foi uma surpresa para todos, né, Nicolas? Porque acordamos com essa notícia baque, que foi contrariando realmente todas as pesquisas que indicavam que Hillary venceria com uma larga vantagem ainda.
Sim, todas as pesquisas indicavam isso, mas não aconteceu. O que a gente pode esperar agora, apesar da maioria aqui, pelo menos no Brasil, preferir a Hillary, é que o Trump possa fazer um bom governo, contrariar o que a gente está achando, que ele vai ser um cara radicalista e essas coisas, e poder fazer, ter um bom plano, não excluir realmente países menores, que ele considera menores, como o Brasil, e articular uma boa economia, como os Estados Unidos sempre fez nos últimos anos.
É, e os mercados, né, no dia do resultado das eleições, agiram negativamente com a vitória do republicano, com as bolsas em queda e o dólar em alta na maior parte das moedas do mundo. Aqui no Brasil, a bolsa Bovespa fechou em queda essa semana e o dólar continua aumentando. Nessa tarde, chegou a R$ 3,49, levando os investidores estrangeiros a retirarem investimentos aplicados em países emergentes como o Brasil, segundo a agência Reuters. Bom, obrigada, Valdete, pela sua participação. Mande você também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom, e no nosso Twitter, @radiofapcom. Política. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou que a proposta de orçamento de 2017 deve trazer uma expectativa de 10 bilhões de reais à União.
Segundo ele, o relator de receitas, deputado Daniel Vilela, manifestou a intenção de incorporar 10 bilhões de reais. Essa semana, o relator da lei orçamentária, senador Eduardo Braga, afirmou que o aumento das receitas será possível reduzir os cortes em investimentos.
São 6h20, o presidente do Senado, Renan Calheiros, instalou nesta quinta-feira uma comissão para investigar pagamentos de salários acima do teto para servidores. Os chamados supersalários serão revistos e o objetivo da comissão será elaborar propostas para impedir que a prática continue.
De acordo com o senador, o debate sobre o tema é importante em um momento em que o governo defende medidas para equilibrar as contas públicas.
Economia.
A empresa Shell anunciou que irá investir 10 bilhões de reais no Brasil nos próximos 4 anos. Quem fez o anúncio foi o presidente da petrolífera, Ben Van Beurden, após uma audiência com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto nesta quinta-feira.
O executivo disse que o investimento será feito principalmente em projetos associados à Petrobras, na exploração de petróleo da camada do pré-sal. Cidade. E a polícia prendeu na última noite um guarda civil metropolitano de Santo André, suspeito do envolvimento da execução de 5 jovens em 21 de outubro.
Ele confessou ter criado falsos perfis em rede social para atrair os jovens a uma festa, mas nega ter matado o grupo. Os jovens foram mortos a caminho de uma festa em Mogi das Cruzes. Os corpos foram encontrados enterrados na zona rural da cidade.
Um dos jovens, o cadeirante Robson Fernando Donato de Paula, de 16 anos, foi morto a facadas. Os outros 4 foram mortos por disparos de armas calibres 38 e 12. Fapcom. E estão abertas as inscrições para o 3º Festival de Talentos da Fapcom. O show acontece dia 1º de dezembro, das 7h30 da noite às 10h, no auditório Padre Thiago Albenior. O professor Elinaldo Meira comenta um pouco sobre a expectativa para o evento.
Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde a todos. A nossa Mostra de Talentos deste ano ocorrerá no dia 1º de dezembro e o objetivo é promover encontro entre os nossos talentos artísticos aqui da faculdade, sejam eles os talentos dos nossos estudantes e também, quem sabe, alguns docentes, e evidenciando, portanto, aqui o que cada um sabe fazer em termos de arte, né? Sejam elas as artes musicais, artes cênicas, artes da dança, artes do corpo. E acredito que é um momento bastante importante, será no final do ano letivo. Eu sei que ainda próximo ainda de alguns momentos de tensão, porque próximo às bancas, mas talvez por isso mesmo seja uma ocasião importante para que possamos nos congregar, unir nossas forças e ficarmos mais felizes para o fim deste ano letivo. É isso aí, então eu convido a todos, estudantes e professores, a se inscreverem na nossa Mostra de Talentos. Em breve, nos elevadores, nos murais, teremos mais comunicados a respeito. Um grande abraço.
E o nosso diretor, Padre Antônio Iraildo, fala sobre a importância do evento na faculdade.
Eu penso que uma das coisas bem significativas desse evento é o envolvimento para além da sala de aula. É muito importante que o aluno faça bem uma disciplina, mas que ele também faça dessa disciplina uma forma de criar produtos. E eu penso que o FAPCANES é uma oportunidade muito interessante para que os alunos, com todo o envolvimento que ele tem, com o aprendizado que ele tem em sala de aula, ele execute uma peça, por exemplo, publicitária, e torne essa peça conhecida e, inclusive, tenha a oportunidade de ser premiado por essa peça.
Desculpe, a gente colocou a sonora errada. A gente vai colocar agora o Padre Iraildo falando um pouco sobre o Festival de Talentos, que começou agora as inscrições.
Eu acho muito interessante um evento como o Festival de Talentos, porque a gente percebe que na Fapcom tem muitos artistas, tem muitas pessoas envolvidas com bandas de música, com dança, com poesia, com literatura, com vários tipos de artes, e que engrandece a alma da gente. A gente não vive só de sala de aula. É importante ter a aula e nós nos esforçamos assim sobremaneira para que as aulas sejam as melhores possíveis. Mas a vida é mais do que a sala de aula. Então, o Festival de Talentos é para unir os alunos, uma grande celebração, uma celebração em que leva em conta a força da arte e a importância que é a arte na vida. Uma vida sem arte não tem sentido. Então, o Festival de Talentos é para que os nossos alunos tenham a oportunidade de, juntos, mediante os seus dons, torná-los público públicos para toda a comunidade acadêmica. Eu valorizo muito um evento como esse e eu acredito que os alunos vão se envolver bastante.
Para se inscrever, acesse o site fapcom.edu.br e preencha todos os dados. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Mãe, essa é a Ju, a minha namorada.
Oi, Ju, tudo bem?
Tudo.
É a primeira vez que namora?
Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era...
Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br.
Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega.
Fapcom. Excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
Panorama.
Agora são 18h28 e recebemos aqui no nosso estúdio o professor Vanderlei Postigo. Boa tarde, professor.
Boa tarde,
boa tarde,
professor.
Pessoal, boa tarde.
Para quem não sabe, o professor é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui na Fapcom. E hoje ele veio falar aqui pra gente um pouquinho sobre a Fapcanes, né? O festival de publicidade que vai acontecer aí na Fapcom. Professor, explica um pouquinho pra gente como é que vai funcionar o Fapcanes e a dinâmica aí que vocês prepararam.
Isso mesmo. O Fapcanes é uma releitura do grande festival de publicidade, de criação, que acontece uma vez por ano em Cannes, na França. A ideia do curso de publicidade é trazer um pouco desse trabalho que acontece lá, um pouco, eu falo um pouco mesmo, né, porque é um festival grandioso, internacional, dentro da própria Fapcom, integrando os cursos, integrando os semestres, integrando também outras instituições de ensino. Firmar o curso de publicidade com a possibilidade de, uma vez por ano, pelo menos, a gente poder... ter um contato com as peças que são premiadas, as peças brasileiras que são premiadas lá, e recriar essas peças por meio dos nossos alunos e dos participantes. O que, que é o Fapcanes, então? A gente tem no regulamento, que está no site, né? Se a gente entrar no site da Fapcom, a gente vai ver, www.fapcom.edu.br, e tem o link do Fapcanes. Nós escolhemos algumas peças brasileiras que foram premiadas no ano de 2016, e a ideia é que os alunos escolham nas três categorias: print, que é impresso, cartaz, revista, jornal, mobile, que é internet, ou audiovisual, e refaçam essas peças com a sua criatividade, com o seu próprio talento, com o seu próprio conceito. A ideia não é criar uma nova propaganda, mas é recriar a mesma peça com um novo conceito, com a mesma proposta de venda, com a mesma proposta de planejamento que foi feito. E dessa forma, eles têm até o dia 18 agora para mandarem para o nosso e-mail, também está no site, eles mandam esse trabalho. Uma comissão de professores do NDE, do curso de PP, vai selecionar os melhores. E no dia 2 de dezembro, a gente vai encerrar com uma festa no auditório, em que com torcidas, com gritos de guerra, nós vamos apresentar então quem são os melhores trabalhos nas categorias mobile, impresso e na categoria audiovisual.
Vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro lugar.
Isso, já temos o troféu,
Ai, que legal.
Né? Que não é um troféu de ouro, mas é um troféu simbólico, uhum, que representa muito pra gente, porque assim, é a participação dos alunos dentro desse contexto de premiação. É, primeiro e segundo lugar nas três categorias, mais o certificado, uhum, de participação. E eu acho que o que vale mais não é nem o troféu, que já está encomendado, não posso mostrar aqui na rádio, é impossível mostrar aqui na rádio, mas é um troféu muito simpático, criado pelos alunos da agência, criado pelo departamento de marketing da agência. É um troféu que também é uma releitura do próprio leão, uhum, né, o símbolo do leão, que é Cannes.
Bacana. Professor, o nosso diretor, o padre Antônio Eraildo, também comentou um pouquinho sobre o FAPCANES e a importância dele aqui na faculdade. Vamos ouvir.
Eu penso que uma das coisas bem significativas desse evento é o envolvimento para além da sala de aula. É muito importante que o aluno faça bem uma disciplina, mas que ele também faça dessa disciplina uma forma de criar produtos. E eu penso que o FAPCANES é uma oportunidade muito interessante para que os alunos, com todo o envolvimento que ele tem, com o aprendizado que ele tem em sala de aula, ele execute uma peça, por exemplo, publicitária, e torne essa peça conhecida e, inclusive, tenha a oportunidade de ser premiado por essa peça, de acordo com aquilo que ela mereça.
Muito bem, professor. Se você quiser deixar aí o seu recado e convidar os alunos a participar e se inscrever aí no FAPCANES.
É o nosso primeiro festival e nós temos muito para aprender ainda. Então, acho que nesse regulamento nós falamos que só alunos da faculdade, mas não é, tá? É aberto a alunos de todos os cursos, né? Rádio e TV, vocês de rádio e TV, que dominam bastante as ferramentas da rádio e televisão, né, da internet, alunos de relações públicas, alunos de outras faculdades que queiram participar, alunos de ensino médio, que tecnológicos, né, que queiram participar. É um festival de criação, onde o aluno mostra que ele é capaz de refazer aquilo que já é bom, ele vai fazer melhor ainda para ser premiado.
Muito bem, muito obrigada, professor, pela sua
só uma coisa, esqueci de falar. Onde são essas referências? Estão no nosso site. Então, se você entrar no site, você vai ver quais são as peças que servem de base para ele refazê-las. Não é fazer qualquer peça publicitária. Ele tem que seguir aqueles roteiros que são as peças brasileiras que ganharam o festival. Esse ano, por exemplo, você tem lá a campanha do a guerrilha, né, entre McDonald's e Burger King. Essa é uma campanha que pode ser refeita. Você tem do Medbank, que é uma campanha muito interessante sobre um banco de imagens, pode ser refeita. Uma marca de sorvete pode ser refeita. Então, assim, você tem lá quais são as campanhas, o link onde você pode entrar no YouTube, onde você pode entrar em sites para saber qual foi a campanha premiada, observá-la e refazê-la melhor com a sua criatividade. É um festival de criação.
De criação total. Então, tá no nosso site, fapcom.edu.br. Se você não se inscreveu, você tem até o dia 18 de novembro aí para se inscrever no FAPCANES. Muito obrigada,
professor. Divulgue para os amigos, para os nossos concorrentes, para os nossos inimigos, principalmente, para a gente mostrar que a gente é tão bom quanto eles.
Tão bom e tá aí, né, para todo mundo mostrar o seu trabalho e a sua criatividade.
Isso mesmo.
Obrigada, professor, pela sua participação aqui na Rádio FAPCON no Panorama.
Eu que agradeço.
Obrigada.
A voz do ouvinte.
E essa semana perguntamos para você, ouvinte, o que muda daqui para frente depois das eleições de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O nosso ouvinte Pedro Albuquerque comentou:
Trump eleito é uma surpresa para todos. O único veículo que já cantava a bola do presidente eleito era o Los Angeles Times, que usa uma metodologia diferente dos demais para as prévias. No cenário atual, grande parte do mundo teme o que está por vir, porém alguns grupos de extrema direita comemoram o resultado. Para o Brasil, a eleição do republicano afeta diretamente nas políticas externas, visto que Trump deixou claro em seus discursos que pretende adotar um modelo nacionalista e priorizando a mão de obra e produtos originários dos Estados Unidos. Imigrantes terão cada vez menos chances de alcançar o famoso sonho americano. Afinal de contas, esse sonho agora será construído para os naturais do país. é um momento de cautela. Na quinta-feira, o dólar atingiu a maior cotação desde 2008, chegando a 3,36. Essa alta é reflexo direto do medo internacional em investir nos mercados americanos por hora. Trump, apesar de todos os defeitos, é um homem que sabe fazer dinheiro e conquistar poder. Liderando a maior potência do mundo, não se assustariam medidas polêmicas para alcançar o lucro e o poder. E tais medidas poderiam ser benéficas para o povo americano, mas única e exclusivamente para eles. Trump pode ser a solução classe média americana, mas também pode ser o problema dos mais pobres, em suma latinos, negros e imigrantes. Realmente é um candidato que foi polêmico tanto na sua campanha, né, quanto agora, que está todo mundo assustado e dividido nos Estados Unidos.
O que se pode esperar é realmente aquilo que eu já falei, que aquilo que ele fez na campanha seja mais uma forma forte de se expressar para conquistar um certo eleitorado, mas que agora que ele chegou no poder ele consiga desenvolver um trabalho mais que agrade a todos, ao povo dos Estados Unidos, tanto o mais pobre quanto o mais rico, os imigrantes e também as fronteiras, os países que estão perto e que sempre fizeram negócio com os Estados Unidos.
E o presidente Barack Obama recebeu Donald Trump na Casa Branca nessa quinta-feira para conversar sobre a transição do governo e assuntos como política externa e interna.
Obama afirmou que foi um excelente encontro e que, nesse momento, vai priorizar para que a transição dos governos seja feita da melhor forma possível e que o atual objetivo é unir o país.
Milhares de americanos foram às ruas na quarta e na quinta-feira para protestar contra a eleição de Trump. Os protestos acontecem em várias cidades ainda, inclusive a capital Washington e Nova York, onde fica a Trump Tower, prédio onde o empresário mora e trabalha. Em cidades como Portland, houve vandalismo e danos a veículos e lojas.
O republicano acusou os meios de comunicação de incitarem as manifestações e afirmou que a sua campanha foi aberta e bem-sucedida.
Obrigada, Pedro, pela sua participação. E você que não mandou ainda, mande também a sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom, e no nosso Twitter, @radiofapcom.
Tempo e temperatura.
Esse fim de semana cai um pouco a temperatura em São Paulo. O sábado será de chuva, com máxima de 23 graus e mínima de 17.
No domingo, a situação não muda muito, tendo as mesmas temperaturas do sábado, com 60% de chances de chuva.
Cidade.
O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, anunciou mais 8 secretários que vão atuar na prefeitura.
Entre eles estão o ex-presidente da SP Negócios, Wilson Poit, que assume a Secretaria de Desestatização, e Sérgio Avela, ex-presidente do Metrô, que assume a Secretaria de Transportes. O prefeito ainda disse que quer implantar o que chamou de padrão poupa-tempo na cidade e deu um prazo de 12 meses para que esse padrão esteja em todas as secretarias, áreas e prefeituras regionais.
Saúde.
São 18h39 e cientistas do Reino Unido desenvolveram um tipo de teste de HIV que utiliza um pendrive que faz uma leitura rápida e altamente precisa de quanto o vírus tem no sangue do paciente.
O dispositivo usa uma gota de sangue para detectar o HIV e depois cria um sinal elétrico que pode ser lido por computadores, laptops e aparelhos portáteis.
Os responsáveis pela criação, cientistas do Imperial College de Londres e a empresa DNA Electronics, dizem que, embora não esteja em estágio inicial, poderia permitir que os pacientes monitorem regularmente os níveis do vírus, mais ou menos como fazem os portadores de diabetes.
A voz do ouvinte.
Essa semana perguntamos para você, ouvinte, como será daqui para frente com a eleição de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos. O nosso ouvinte Gustavo Andrade comentou: o resultado das eleições norte-americanas foi inesperado para boa parte do mundo. Com seu jeito conservador, xenófobo e machista, Trump ainda assim surpreendeu nas urnas, deixando para trás a democrata Hillary Clinton. Bastou o anúncio de sua vitória ser dado pela mídia para as balanças comerciais do mundo inteiro sentirem certo mal-estar. O dólar mostrou crescimento já no dia seguinte do resultado. Com sua política protecionista, Trump fechará as vagas de emprego a estrangeiros e pretende cuidar das questões internas, dando incentivos à indústria e aumento das taxas de exportação. Os coxinhas que se cuidem, porque o iPhone ficará bem mais caro, assim como o Nike nesse Natal. Gustavo, obrigada pela sua participação e você pode mandar a sua sugestão, opinião e comentário através das nossas redes sociais no Facebook, facebook.com/radiofapcom e no nosso Twitter, @radiofapcom.
Fapcom.
E olha a novidade, estão abertas as inscrições para a seleção de um novo estagiário aqui para a Web Rádio. Os alunos de rádio e TV da Fapcom, cursando entre o terceiro e o sétimo semestre, devem encaminhar seus currículos para o e-mail analista.rh3@paulos.com.br até o dia 22 de novembro.
Quer trabalhar aqui com a gente? Então acesse o site da Fapcom, fapcom.edu.br, e confira o edital completo.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece o Memorial da América Latina.
Pela Cidade.
Arquitetônico é mais uma das obras de Oscar Niemeyer, criado em 1989. O espaço tinha como objetivo estreitar as relações do Brasil com os demais países da América Latina, no que diz respeito à política, economia, relações sociais e culturais. Idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, o lugar conta com 90 mil metros quadrados de terreno. Inicialmente foi ocupado pelo Instituto Latino-Americano, que possuía um acervo bibliográfico com cerca de 10 mil itens, além de materiais audiovisuais relacionados à cultura latino-americana. Hoje, todo esse acervo pertence à Biblioteca do Memorial. O lugar tem 6 edifícios espalhados por 2 praças unidas por uma passarela. O Salão de Atos, a Biblioteca, a Galeria Marta Traba, que foi criada para divulgação da arte latina, com 2 salas expositivas. O Pavilhão da Criatividade contém um acervo permanente de quase 4 mil peças de arte popular do Brasil e dos países vizinhos, como instrumentos musicais, objetos folclóricos, religiosos, esculturas e muito mais. O Auditório Simão Bolívar e o Centro de Estudos também fazem parte do espaço. A Praça Cívica é um dos pontos principais do memorial e foi pensada para que pudesse comportar festas, shows e oficinas com capacidade para 40 mil pessoas. É interligada à Praça da Sombra, conhecida por ter uma grande área verde, com 160 palmeiras. Oscar Niemeyer também escolheu algumas obras de arte para serem expostas lá. Entre elas estão Mão, escultura feita pelo próprio arquiteto, Grande Flor Tropical, do artista Franz Weisman, O Torso Negro, de Vera Torres, e Integração, de Bruno Giorgi. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Saiba mais no site memorial.org.br.
Pela Cidade.
Toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade no site fapcom.edu.br, @radiofapcom.
E hoje acontece um evento aqui na Fapcom, lá no terceiro andar, chamado Nuclear Porque Resistimos. Recebemos agora a Silvia, da Articulação Antinuclear Brasileira, que vai comentar um pouquinho pra gente sobre esse evento que está acontecendo aqui na Fapcom. Boa tarde, Silvia, tudo bem?
Boa tarde. Prazer a gente estar aqui na Fapcom. Então, está começando agora, no terceiro andar, uma discussão sobre energia nuclear. Vocês sabem que existem depósitos de lixo radioativo aqui em São Paulo, a céu aberto? Vocês têm essa informação?
Não sabia. Não sabia.
Pois é. Então, a questão nuclear está mais próxima do que vocês imaginam. Uhum. Né? Aqui em Interlagos tem depósitos a céu aberto, quer dizer, é um risco que a população da cidade ocorre e que nem sabe que isso acontece, né? Então nós estamos aqui com esse evento, relembrando o acidente do césio, que o ano que vem faz 30 anos, que 19 gramas de césio geraram 6 toneladas e meia de resíduos radioativos. Nós temos aqui os trabalhadores da Nuclemon contaminados no trabalho deles aqui, né? Estivemos com eles hoje de manhã na associação deles, e é uma oportunidade das pessoas agora tomarem um pouco de contato com uma questão que está mais próxima do que a gente imagina.
É importantíssimo também na faculdade de comunicação, né? Levar essa informação aí.
Exatamente, é uma informação que não circula, né, nos grandes meios de comunicação, e é uma oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto.
Quer deixar algum recado para o pessoal aqui participar lá em cima?
Então, a gente vai estar começando agora, e amanhã às 10 horas a gente tem uma discussão específica sobre comunicação, né? Sobre essa temática do nuclear.
Você quer deixar algum contato seu, seu telefone?
Então, nós estamos também com uma exposição na Matilha Cultural, que é um centro cultural na rua Rego Freitas, 542. É uma exposição que fala de toda a história do nuclear a partir do lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? Todo o ciclo do nuclear, todos os grandes acidentes que já aconteceram e sobre os movimentos de resistência ao nuclear no Brasil e no mundo. A exposição vai estar aberta até o dia 18 de dezembro. A Matilha Cultural funciona de terça a domingo, não é isso? Né? Das 14 às 21 horas.
Você quer deixar algum contato para alguém que estiver interessado procurar vocês? Telefone, e-mail?
Então, nós temos o e-mail da SAPE, nós somos de uma organização de Angra dos Reis, né? Nós convivemos com as usinas nucleares, com o risco de um acidente já há bastante tempo. E o nosso contato é sapemovimento@gmail.com.
Obrigada, Silvia, pela sua participação.
E mais? brasilantinuclear@gmail.com.
Obrigada, Silvia. Convidamos a todos, então, a participar do evento no terceiro andar aqui na Fapcom. Obrigada.
Cultura.
E o cinema está cheio de estreias e novidades dessa semana. O ator Michael Keaton, que já viveu Batman no cinema, deve voltar ao universo de super-heróis como vilão abutre no próximo filme da franquia do Homem-Aranha. A novidade foi confirmada pelo presidente pela produção da Marvel, Kevin Feige, em entrevista ao jornal canadense Toronto Sun.
Uma das novidades do cinema dessa semana é o suspense Através da Sombra, último filme em que o ator Domingos Montanier participou antes de sua morte. O filme, que tem direção de Walter Lima Jr., conta a história de Laura, interpretada por Virginia Cavendish, que é contratada por um homem rico para cuidar dos seus sobrinhos em uma fazenda. Com o tempo, Laura vai percebendo que tem alguns segredos escondidos naquela casa. O filme estreou ontem nos cinemas de todo o país.
Outros lançamentos da semana foram Horizonte Profundo, de Peter Berg, com Kate Hudson e Mark Wahlberg. Invasão de Privacidade, de John Morrow, com Percy Brosnan e James Freshville. E Snowden, o Herói Traidor, de Oliver Stone, com Joseph Gordon-Levitt, que conta a história do ex-funcionário da Agência de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden. Ele se tornou um grande inimigo da nação ao divulgar a jornalistas uma série de documentos sigilosos que comprovam atos de espionagem praticados pelo governo norte-americano.
Um dos lançamentos mais esperados da semana foi o filme brasileiro Pequeno Segredo. Dirigido por David Schumer, com Julia Lemertz, Marcelo Antoni e Maria Flor, é baseado em uma história real. O filme conta a história da família Schumer, conhecida por seus cruzamentos marítimos, e por muito tempo eles guardam o segredo da adoção da jovem Cat. A nossa aluna egressa Letícia Fernandes trabalhou na produção do filme e conta um pouquinho da experiência dela pra gente.
Eu vi assistente de montagem, segundo assistente de montagem. O filme tem um montador, que é o Gustavo Gianni, o Gus, que eu nem o conheço pessoalmente, olha só. E ele tem um assistente, que é o Sammy, Sammy Weisberg, que é um puto assistente. Finalizador também, montador. Um cara que, tipo, sabe trabalhar, eu acho que não tem muito essa questão, sei lá, talvez do ego, não sei. E eu tinha sido assistente do Sammy num outro projetinho pro Glitz. Tinha ajudado ele a apagar o incêndio. Na verdade, ele me chama pra apagar incêndio. E aí, tinha acabado de fazer Food Truck a Batalha, tava sem trabalho, sem dinheiro entrando fixo na minha conta bancária. Uma situação complicada. Eu comecei a, tipo, falar com todo mundo que eu conhecia. Ah, eu tô disponível. Ah, eu tô disponível. Coisas que eu tive que aprender, como frio também. Que eu não sabia, eu tinha morrido de vergonha. Tô disponível. Aí ele falou, putz, sério, tô precisando de alguém pra me ajudar num longo. Cara, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu, tipo, sempre quis fazer um longo. Mas nunca tinha rolado. Eu já tinha falado pra ele, né? Ah, se rolar aí um longa. Porque, meu, ele já fez muitos longas. Ele estudou fora do Brasil, assim. E aí ele me chamou. Ele falou, putz, eu tenho, tipo, pouca grana. 2 semanas. Eu não tô conseguindo fazer, não sei se ele tava fazendo outras coisas. E você quer fazer? Tem essa grana? Você tá com ilha? A primeira coisa que ele queria saber era isso. Eu tava com ilha na minha casa. Aí eu falei, tô. Ele, ah, então vamos fechar? Eu falei, vamos. E aí a primeira coisa que eu falei foi isso. Olha, Sammy, mas assim, pra mim isso era importante que tivesse um crédito, né? Porque, tipo, tava querendo entrar nessa parte do cinema e eu ainda não tinha conseguido. Eu já tinha feito conteúdo pra TV fechada, tudo, mas não cinema. Ele falou, não, claro. Aí, tipo, na hora ele mandou um e-mail pro produtor executivo, que é o João Rony. Tipo, me apresentando, tal, ela vai me ajudar nesse tempo. Que é o que a gente chama de montagem paralela, né? É, na verdade, esse processo ele pode ser feito enquanto o set tá rolando ou logo depois. Mas você monta as cenas primeiro do filme, entende? E aí depois você vai chegar no tempo, você vai cortar a cena, você vai refinar. Mas tipo, primeiro você ajeita pra montar e depois monta cenas separadamente. E aí ele me chamou, que era, na verdade, pra fazer as dailies, né? Que é você transformar as diárias em cenas. E era, putz, foi tipo 20 dias, assim, 18 dias. Falei, tá. Aí ele me apresentou e rolou, falou, não, beleza, fica acordado. E eu ajudei ele só nesse período.
O filme foi indicado pelo Ministério da Cultura para tentar concorrer a uma vaga no Oscar 2017, na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.
Esse foi um trecho da entrevista da Letícia à rádio para o programa Identidade, que estreia na próxima segunda-feira no site Rádio Fapcom, fapcom.edu.br/radiofapcom, às 6h15 da tarde.
Esporte.
Nesta última quinta-feira, a seleção brasileira recebeu a Argentina no Mineirão pelas eliminatórias da Copa do Mundo e surpreendeu a aplicar uma vitória expressiva por 3-0 sobre os hermanos, com direito a show de Neymar e companhia. O Brasil agora é o líder da competição com 24 pontos, enquanto a Argentina se encontra em situação complicada, ficando em sexto lugar, fora da zona de classificação, com apenas 16 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro, os times só entrarão em campo no meio da próxima semana. O Corinthians encara o Figueirense fora de casa na quarta-feira, às 21h45. O Timão, que se encontra hoje na 7ª posição, ainda luta por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores. Na quinta-feira, todos os demais times paulistas entrarão em campo. O líder Palmeiras vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro em confronto importante pelas primeiras colocações do campeonato. O jogo é às 21h. Também na parte de cima da tabela, o Santos recebe o time do Vitória, na Vila Belmiro, às 19h30. O time da Baixada Santista é o atual segundo colocado e ainda persegue o Palmeiras em busca do título da competição. O São Paulo, que já está praticamente livre do rebaixamento, recebe o Grêmio no estádio do Morumbi, às 19h30.
Esse foi o panorama de hoje, agradecemos a sua audiência.
com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2016. Até a próxima sexta-feira. Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.